A paz do Senhor Jesus, irmãos, que eu seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de nós ministrarmos a palavra do Senhor, palavra revelada de Deus ao nosso coração, à sua vida, né, descrita pelo Senhor através da Bíblia, né, irmãos? Então vamos ler. Né, uns versículos da palavra do Senhor que se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo número 14, versículo número 10 em diante, onde o Senhor diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dá, que o Senhor fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Aleluia! Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado por essa palavra maravilhosa, palavra de poder sobre as nossas vidas, né? Vamos buscar o Senhor agora em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, rogamos a Ti agora que a Tua unção, o Teu óleo, a Tua porção venha sobre a minha vida, Senhor, para edificar a Tua igreja, Senhor, edificar este povo, Senhor, que me ouve e me vê agora, Senhor Deus Todo-Poderoso. Edifica-nos, Deus, cura-nos, Senhor, pelo poder, Senhor, da glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Deus, faz esta obra, Senhor, da glória, abençoando as vidas que ouvirão esta mensagem, Senhor. Me inspira no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Senhor, ao meu coração e à minha mente, meu Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Bom, vemos aqui uma palavra clássica, né? Clássica, que relata ali os momentos preliminares, né, da fuga, né, da saída, melhor dizendo, do povo de Israel do Egito. E nós compreendemos, irmãos, sabe, que toda a história de Israel, toda a história do povo de Israel, ela é a nossa história, né? Nós vivemos nos dias de hoje, né, de forma muito semelhante às experiências que o povo de Israel passou ali no Egito e passou ali durante toda a história daquela nação até Jesus Cristo e pós Jesus Cristo, né? E nós vemos aqui um momento marcante, irmãos, quando Deus enviou Moisés, aparecendo a ele ali na sarça ardente, né? E orientando Moisés a fazer uma obra libertadora ali no povo de Israel, que já era escravo ali no Egito, né, há mais de 400 anos. Vemos aqui já um momento derradeiro, porque, né, um momento derradeiro da saída, porque o povo de Israel já tinha visto e os egípcios também já tinham vivenciado as 10 pragas enviadas ali por Deus para que Faraó amolecesse o seu coração e deixasse o povo de Israel sair. E é interessante porque a abordagem que Moisés dava ali a Faraó era que ele deixasse o povo Israel sair para que eles pudessem adorar a Deus no deserto. E esta orientação, né, que Deus deu a Moisés e também, né, essa afirmação que Moisés fazia ali a Faraó, deve ser algo assim praticado pelas nossas vidas, né, irmãos? Porque eu sempre falo assim, né, que nós vivemos, né, exilados neste mundo, né? Esse lugar aqui não é o lugar que Deus escolheu para que nós estivéssemos morando definitivamente. Você sabe disso. E nós, né, no meio da nossa jornada, passamos por desertos, né? Avançamos, né, por situações onde só o poder de Deus e só o milagre de Deus pode ali nos salvar e pode ali, né, dar refrigério para que nós consigamos avançar neste mundo para alcançarmos a salvação. E não deve faltar adoração, independentemente, né, se você, né, está passando por uma grande luta ou grande dificuldade, ou independentemente se você está alegre e feliz por ter alcançado, né, alguma bênção recente na sua vida, nós devemos sempre ter esse espírito, o espírito de adoração. Moisés estava falando, nós vamos para o deserto, lugar onde falta tudo, para lá nós adorarmos ao Senhor. E Moisés sabia que Deus cuidaria de todos os detalhes, sabe, da sua jornada, da sua ida, e prepararia um momento ali para que o povo de Israel orasse ali e adorasse a Deus ali no Monte Sinai, né, para cumprir ali aquilo que Deus havia estabelecido, né, pela palavra de Moisés. Então nunca se esqueça de que, sabe, né, a adoração é um fundamento do cristão. Não se deixe, sabe, envolver ou não se deixe influenciar por pessoas que são frias espiritualmente, né? Por pessoas que olham para Deus, acreditam que Deus existe, que Ele está lá distante, longe de nós, e que Deus conhece tudo e sabe tudo, e é verdade, né? E que Deus aceita tudo. Não. Deus deseja um povo que esteja ali se voltando para Ele, entregando o seu coração a Ele e dizendo palavras que representam ali aquilo que Ele representa para nós, né? Nosso coração deve ser um coração voltado para Deus, para que nós possamos dizer palavras de adoração ao nosso Senhor em diversos momentos, durante as nossas orações, durante os nossos louvores, durante a nossa busca, durante as nossas meditações, leitura bíblica, né, que nós tenhamos momentos, sabe, alegres e felizes na presença do nosso Deus, né, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele promova ali uma grande obra nas nossas vidas, para que nós alcancemos Deus, alcancemos o coração de Deus, para podermos nos alegrar na presença do Senhor. No deserto avançando, mas tendo sempre os suprimentos de Deus. Jamais faltará suprimento para a sua vida, se você for um adorador, se você for uma pessoa que verdadeiramente entregou o seu coração a Deus, não faltará alimento, não faltará de vigor para que você prossiga no seu caminho, né, para alcançar o objetivo de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. E ali, irmãos, depois que o povo saiu, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó novamente e ele decidiu perseguir o povo de Israel, que estava saindo ali do Egito, para matá-los. E ele chegou num momento assim, crítico para o povo de Israel, porque, né, o povo de Israel tinha chegado até o Mar Vermelho, não tinha para onde ir, porque o mar estava à sua frente, e atrás vinham os soldados, as carruagens, os cavalos de Faraó, enfurecido, querendo destruir o povo de Israel. Não havia saída para o povo de Israel, tanto é que o povo começou a olhar essa situação quando viram o Faraó, né, que começava a persegui-los, né, o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Deus, dizendo que eles prefeririam ter ficado escravos no Egito, né, a morrer ali no deserto. E essa, irmãos, eu penso que foi uma palavra assim terrível ao coração de Deus. E eu penso que Deus também só não se manifestou de outra forma, porque o povo de Israel estava aprendendo a viver na presença do Senhor, né? E o povo de Israel realmente não tinha escapatória se Deus não agisse ali, e o povo não estava acostumado com isso. E ali, né, o povo, né, teve uma atitude insana, né, e que Moisés repreendeu, e Moisés, na sua fé, né, e Moisés, no entendimento que ele tinha, deu uma resposta poderosíssima àquele povo, dizendo: não temam, o Senhor Deus nos dará o livramento. E hoje vocês verão esses homens pela última vez, né, na vida de vocês. Ou seja, atitudes completamente diferentes, irmãos, que Moisés teve e aquilo que o povo teve. Moisés também estava tendo experiências novas com Deus, mas as atitudes de Moisés foram completamente diferentes das atitudes do povo de Israel. E olha que o povo de Israel já tinha visto as 10 pragas ali no Egito, e olha que Moisés também tinha visto as mesmas 10 pragas no Egito, e a atitude foi completamente diferente. E você tome cuidado, sabe? Tome cuidado, né, com a murmuração, porque a murmuração, ela representa uma ingratidão terrível em relação àquilo que Deus tem feito, né, para as nossas vidas, para a sua vida. E nós devemos demonstrar fé e não mostrar um coração arrependido, desejando voltar para um caminho de destruição, de escravidão, um caminho sem futuro, um caminho de morte. E devemos olhar para frente acreditando que o nosso Deus, o nosso refúgio, né, fortaleza bem presente na hora da nossa angústia, ele virá com poder para ali trazer o livramento que nós necessitamos. Nunca se esqueça que não há impedimentos para Deus. E nunca se esqueça que Deus tem um objetivo, né, com a sua vida neste mundo, né? E esses propósitos de Deus não podem ser impedidos. Então, se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, sabe, que está se colocando diante de Deus, à disposição dele, né, para fazer uma grande obra em nome de Jesus, o Senhor Deus tem prazer, né, em te usar. E o Senhor Deus, conforme ele disse na sua palavra, ele necessita de pessoas, né, que estejam dispostas a fazer a grande obra do Senhor com poder e graça, para que as pessoas vejam a glória do Senhor. Jesus viu a multidão, né, uma multidão ali sofrendo, buscando socorro nele, e ele lamentou dizendo que a seara era grande, mas poucos os ceifeiros. E ele falou para os seus discípulos, né, orem para que Deus envie ceifeiros para a sua seara. Então Deus está buscando os ceifeiros. Deus está buscando aqueles que têm fé, aqueles que acreditam no poder de Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, aqueles que falam do poder de Deus com alegria e com fé, e não como um papagaio que repete palavras que não acreditam. Nós cremos sim no Filho de Deus, nós cremos sim no Deus Todo-Poderoso, nós cremos sim naquele que é fiel, verdadeiro, santo, majestoso, maravilhoso, aquele que cuida de nós e aquele que está à nossa frente para nos ajudar e nos socorrer quando nós necessitamos, né? Você mantém a sua fé e sua esperança no Senhor, porque conforme aconteceu ali no meio do povo de Israel, né, em frente ao Mar Vermelho, né, Deus algumas vezes não evitará, né, que mal, as trevas tentem ali destruir a sua vida. Mas acredite que o Senhor sempre estará contigo, te dando o socorro e o livramento que você necessita para que você possa avançar e prosseguir na jornada que Deus tem para a sua vida, na jornada que Deus tem para a sua história, né? E olha, irmãos, a nossa luta espiritual nesse mundo é muito parecida com aquela que aquele povo estava passando ali em frente ao Mar Vermelho, porque Faraó veio enfurecido, enfurecido com o seu exército para destruir o povo de Israel. E Satanás, as trevas, se enfurecem pelas nossas atitudes de fé e pelo poder libertador de Jesus. Um dia éramos escravos do pecado, um dia éramos escravos da tristeza, um dia éramos escravos do sofrimento, da dor, um dia éramos escravos, né, à mercê daquele que deseja nos destruir. E o Senhor, pelo poder de Jesus, nos libertou, nos arrancou das garras de Satanás para nos levar para um caminho, uma jornada, irmãos, por uma jornada, né, que tem um fim certo, que é a salvação. É, e essa jornada nós temos que passar, como o povo de Israel tinha que passar ali, na sua jornada para alcançar a terra prometida, ali para formar a nação de Israel. Nós, irmãos amados, confiamos que o nosso Deus é aquele que vai à nossa frente, conforme Jesus ia ali no meio do povo de Israel, no deserto, passando dificuldades, mas Jesus ia à frente do povo, né, como uma nuvem, né, e guiava o povo e protegia o povo do calor. Né, e à noite, como uma coluna de fogo que iluminava e aquecia ali o povo de Israel, porque no deserto a noite é muito frio, extremamente frio. E nós, irmãos amados, sabe, temos esse mesmo privilégio de sermos cuidados pelo Senhor. Né? Quando o povo precisou de alimento, Deus deu alimento. Deus promoveu ali o maná que caía do céu todos os dias, né, para que o povo de Israel se alimentasse no deserto. Deus deu água quando o povo necessitava, né? Porque apesar de no deserto não existir água, Deus deu providência, Deus fez milagre, Deus cumpriu ali o seu poder e a sua palavra e fez acontecer sobre a vida do povo de Israel milagres e milagres e milagres para que eles pudessem ali, né, ter o seu caminho aliviado e sustentado pelo próprio Deus. Acredite, irmãos, que Deus colocará na sua frente todas as providências que você necessita. Acredite que Deus será aquele que, né, fará uma grande obra na sua vida, a ponto de muitas vezes você ver o milagre de Deus para que haja sobre a sua vida ali uma mudança tal, uma providência tal, para que você possa avançar. Nosso Deus, Ele sabe muito bem os caminhos que nós estamos trilhando. E Deus anda conosco por esses caminhos, né? E o poder dEle acompanha também as nossas vidas para nos guardar, nos proteger e para fazer com que nós sejamos sustentados por Ele através dos seus milagres quando necessário. Quando não houver saída, né, Deus dará uma saída. Quando não houver escapatória, Deus dará ali sim escape para as nossas vidas, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Ele não está limitado, irmãos. Ele não está limitado, Ele não depende de pessoas, Ele não depende do clima, Ele não depende das estações do ano. O Senhor Deus tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa em qualquer tempo, para que você possa ser abençoado por Ele. Então, sabe, nós olhamos essa história maravilhosa. Vemos os erros e os acertos do povo de Israel, já, né, no começo da sua jornada. E nós aprendemos com essas histórias. Não adianta você olhar para a palavra de Deus e achar que é um simples livro de histórias. Não. Né? A Bíblia é um manual de vida para as nossas vidas. Nós aprendemos com os erros, né, das pessoas, né? E aprendemos também, né, com a fidelidade das pessoas, né? Nos erros nós entendemos aquilo que nós não devemos fazer, e na fidelidade, né, de diversos homens da Bíblia, homens cheios de poder, cheios de unção, cheios do Espírito Santo, nós entendemos ali que nós podemos ser iguais também pelas nossas mesmas atitudes de fé e de fidelidade a Deus, para que Deus possa nos abençoar de forma tremenda, plena, de forma maravilhosa, conforme ao desejo de Deus, né? Ao contrário daquilo que o povo então murmurou, né? Entristeceu o coração de Deus, Moisés deu uma palavra de vitória. É, e Moisés falou assim: Deus lutará por vocês, fiquem calmos. Calma aí, Deus lutará por você. Deus lutará por você, fique calmo aí. Deus lutará por você, fique calmo aí, não se desespere, porque Deus lutará por você. É, você não precisa, sabe, agir de forma extravagada. Você não precisa agir, né, de uma forma, né, que vá o que destruir aquilo que Deus deseja construir na sua vida. É, fique calmo e deixe Deus trabalhar na sua luta, na sua dificuldade, né? Quantas vezes nós não conseguimos mais avançar, é o momento de deixar Deus trabalhar, para que Ele possa, sim, agir sobre as nossas vidas. Existem momentos em que nós temos que agir, e o Senhor cuidará de orientar aquilo que nós devemos fazer. E existem momentos que Deus tem que agir, né? E Deus sempre fará a parte dEle também, né? E ali, a resposta de Deus para Moisés foi muito interessante. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Nós, sabe, irmãos amados, sabe, quando nós recebemos uma orientação de Deus, uma instrução de Deus, nós não podemos, sabe, né, ficar ali questionando, duvidando aquilo que Deus fala, né? Eu sempre falo assim, né, irmãos, que quando Deus fala, a palavra de Deus é inquestionável, então nós podemos agir. Quando Deus não fala, nós temos que esperar e buscar nele a orientação necessária. Muitas vezes nós não podemos ficar parados, mas algumas vezes, né, nós avançamos esperando que Deus, no meio da nossa jornada, possa dar ali a orientação que nós necessitamos para prosseguir, para ir para lá ou ir para cá, ou para fazer aquilo, né, que Deus deseja nas nossas vidas. Deus sempre, né, fará a parte dele, e nós temos que fazer a nossa parte também, né? Quando Deus fala, Deus falou, você faça. Deus falou, você cumpra aquilo que ele está falando, né? Deus falou um monte de coisas para você na Bíblia, né? Deus falou um monte de coisas para você, né, que você já conhece, que você já sabe, né? Então você tem que seguir isso. Sabe, irmãos, a gente fala assim: Deus falou, e quando Deus fala, você tem que fazer, mas Deus falou um monte de coisas na Bíblia, então você tem que fazer, sabe, você tem que obedecer ao Senhor, né? Moisés estava seguindo ali fielmente cada passo que Deus falava para ele, né? Moisés estava ali seguindo rigorosamente todas as instruções do Deus Altíssimo, né? E Deus deixou instruções, orientações, desejos, promessas para as nossas vidas. A Bíblia está repleta e cheia do poder de Deus para as nossas vidas, né? E quantas pessoas olham essa palavra e falam: oh, mas eu queria tanto que Deus falasse comigo, para eu saber como eu devo proceder, né? Para saber o que eu devo fazer. Então, né? É simples, olha a Bíblia e cumpra aquilo que Deus já falou para você. E cumpra aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Para a sua vida. Porque Deus, através da palavra dEle, Deus, através do poder dEle, Deus, através deste livro, né, através deste livro, né, nos abençoa, nos ensina, nos corrige, né, nos faz lembrar daquilo que nós devemos saber, daquilo que nós devemos fazer. Esse é o nosso Deus, que age através da sua palavra. Deus age através da sua palavra, e a palavra do Senhor está neste livro maravilhoso, cheio de poder e graça para as nossas vidas. Então você compreenda isso, para que você possa ser abençoado pelo Senhor, para que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser renovado nas suas forças, para que você possa avançar segundo o coração de Deus e segundo o desejo de Deus, para que você possa fazer a grande obra do Senhor neste mundo, avançando e avançando e avançando para chegar aonde você tem que chegar, na presença do Deus Altíssimo, na presença do Deus vivo, do Senhor Todo-Poderoso. E é interessante também, irmãos, que quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu já não falei para você, diga ao povo que marche, né? Diga ao povo que marche. E talvez Moisés tenha pensado assim, marchar para onde, Senhor? Né? Marchar para onde? Eu vou voltar ou eu vou prosseguir? E o Senhor falou para Moisés, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem no meio do mar seco. Irmãos, sabe, Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer tempo, mas Deus deseja que você tenha palavras proféticas sobre a sua própria vida. Deus deseja que você tenha palavras proféticas, sabe, sobre as coisas que Deus já deixou prometida para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Sabe, Deus deseja que você use da autoridade dele, porque quando Deus falou, né, levante o seu bordão e estenda a sua mão, né, e ordena que o mar se abra. Sabe, Deus está falando de autoridade. Deus está falando de autoridade. De autoridade que está sobre a tua vida. O cajado simboliza autoridade. O levantar de mão simboliza, né, ministração de autoridade. Ministração de poder, né? Por isso, né, quando nós impomos as mãos sobre uma pessoa e oramos por ela com a imposição de mãos, existe um extremo poder manifestando sobre a vida das pessoas, porque existe um poder que é transferido para as vidas, né, através de uma atitude que Deus nos ensinou na Bíblia. Deus nos ensinou na Bíblia, né? E nós, sabe, devemos agir segundo esta orientação, assim como Deus disse a Moisés, né, usa da minha autoridade, levanta a tua mão, né, e ordena que o mar se abra. E nós, sabe, irmãos, quantas vezes fraquejamos pela falta de fé, né? Quantas vezes as pessoas fraquejam pela falta de fé, né, ignoram a autoridade que já foi dada e o poder que já foi dado por Deus para as nossas vidas, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu sempre me lembro das palavras maravilhosas de Jesus, né? E eu tenho assim, sabe, uma lembrança muito forte, firme, de duas palavras que Jesus, aliás, de três palavras que Jesus nos deixou, que me motivam de forma tremenda, e você já me ouviu falar muitas vezes sobre isso. E eu gostaria de falar mais uma vez para que você lançasse para dentro do teu coração também, porque é poder, porque é autoridade dada, né? Jesus deu autoridade dada aos seus filhos, autoridade dada àqueles que o seguem, àqueles que obedecem à sua palavra, autoridade dada por Deus através de Jesus para as nossas vidas, como ele falou, né? Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, né, imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Expelirão os demônios, falarão novas línguas, beberão coisas mortíferas e não causará dano algum. Né, pegarão em serpentes, ou seja, Jesus já deu, né, que os sinais... Jesus já disse que os sinais seguirão aqueles que têm fé, aqueles que acreditam. Então tudo isso é para nós, irmãos. Curar os enfermos, expulsar demônios, sabe, né? Resistir às forças do inimigo, ainda que Satanás venha e tente nos destruir, nós temos autoridade sobre ele para pegar as serpentes, sabe, e nenhuma força dele poderá nos causar algum dano, segundo Jesus, né? Jesus falou: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo poderá nos causar dano. E foi confirmada depois, quando Jesus falou: estes sinais seguirão aqueles que crerem, autoridade sobre todas as coisas, sobre a doença, sobre a possessão demoníaca, sobre as artimanhas de Satanás nas nossas vidas, sobre as armadilhas que ele coloca à nossa frente. Nós temos essa autoridade, mas as pessoas são muito fracas na fé e se esquecem da palavra. E a outra palavra maravilhosa que Jesus nos deixou e que me alegra muito e me dá força é: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para você essa palavra, irmãos, é para nós. É para nós. Deu autoridade. E disse que será necessário fé para que os sinais aconteçam. Ele deu autoridade. Ele disse que ele estaria conosco, nos acompanhando, nos conduzindo, nos levando, sabe, nos protegendo, nos guardando, sabe, fazendo tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é necessário para você alcançar as promessas maravilhosas dele. E Deus faz, e Deus fez, e Deus prometeu, e Deus escreveu na sua palavra. Na sua palavra. Você quer viver isso ou você quer viver como o povo de Israel, né? Estava ali com medo e murmurando. Você quer viver com medo, murmurando e escravo? É essa a história que você quer para a sua vida? Você quer essa história? Né? Viver na escravidão? Né? Murmurando? Sofrendo? Reclamando? Né? Com medo? É essa a história que você quer? É essa a história que você quer para a sua vida? É essa a história que você, né, deseja que, né, aconteça para você, para a sua família? É isso que você deseja? Ou você deseja viver a presença do Altíssimo, presença de Deus, viver a presença de Jesus Cristo ao teu lado todos os dias, te levando, cuidando de você, te protegendo, te ensinando, né, te dando a mão quando você necessita, né, para que você possa avançar? Jesus certa vez estava pregando a palavra dele e pediu para os seus discípulos irem à frente dele no mar da Galileia, porque Jesus ia orar. E ali Jesus, durante a madrugada, veio andando sobre o mar e foi ao encontro dos seus discípulos que estavam atravessando o mar da Galileia. E você conhece a história, né? Desde criancinha talvez você conheça essa história, né? Que os discípulos ficavam assustados, achando que fosse o contágio, e Jesus disse: calma, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro falou: se é o Senhor mesmo, mande eu ir ter contigo e que eu ande sobre as águas. E Jesus só falou: venha. É, e Pedro foi. E Jesus continua, sabe, se manifestando dessa mesma forma. Quantas vezes ele vai pedir que você ande sobre as águas junto com ele? Porque ele estará contigo. Se ele falou, você vai na fé. Mas não olhe para os lados, não olhe para a naturalidade das coisas, porque Pedro fez isso e ele concluiu assim: homem não pode andar sobre o mar. E ali ele afundou. Nós vivemos o sobrenatural de Deus, e no sobrenatural de Deus nós fazemos qualquer coisa. Nós vivenciamos ali as coisas maravilhosas de Deus no mundo espiritual, né? E eu sempre falo, irmãos, eu sempre falo, durante a nossa jornada neste mundo, que não é fácil, nós vamos depender de milagres de Deus. Muitas vezes, nós não conseguimos viver neste mundo, irmãos, nós não conseguimos viver neste mundo sem os milagres de Deus. Para nós sermos abençoados, nós dependemos de milagres. Para nós, né, alcançarmos a salvação, nós dependemos de milagres. Mas os milagres só vão acontecer se você for uma vida, né, voltada para Deus, que é digna dos milagres. Senão Deus vai deixar com que você passe situações difíceis para que você olhe para ele e fale, não, Senhor, eu preciso ir para o teu lado porque eu preciso de milagre, né? Porque eu preciso do teu amor, porque eu preciso, sabe, do teu sangue sobre a minha vida. E as pessoas, sabe, às vezes não compreendem isso e acham que pela sua própria força, sabedoria, vão conseguir vencer neste mundo, né? E não conseguirão vencer neste mundo. E jamais alcançarão a salvação. Sem Deus não há salvação. Sem Jesus não há salvação. Né? É impossível. Não há salvação. Sem Jesus não há salvação. E nós temos sim que exercitar neste mundo a nossa fé e a nossa decisão, né, de seguir a Cristo. Né? De seguir a Cristo. Né? Para que Jesus ande conosco, nos acompanhe todos os dias, nos levando pelo caminho que nós devemos ir. E nunca se esqueça, sabe, que você, em algum momento, vai ter que usar a autoridade de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus deseja ver isso na sua vida. Jesus não quer um povo, sabe, triste, um povo assim, humilde, sabe, um povo que não vive as promessas dele. Deus quer um povo ousado na fé. Deus quer um povo que conhece a autoridade que Deus dá, que conhece o coração de Deus, né? Os cristãos muitas vezes são pessoas assim muito apáticas, né? Não conseguem viver Deus, sentir Deus, porque não buscam como Deus deseja. Né? E, consequentemente, nunca vão conseguir exercer a autoridade que Deus deu, né, para que possam vencer. Deus mandou Moisés usar a autoridade que ele tinha. Ele levantou a mão e Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse, porque só existia aquele caminho. Né? E você conhece a história, o povo passou a ser com milhões de pessoas, irmãos. Imagina quanto tempo levou ali, aquele mar aberto. A Bíblia diz que o vento, né, fazia com que o mar parasse. Né? O vento era tão forte que secou o leito do rio, do mar, perdão, né, para que o povo passasse a seco. E o povo foi indo, mulheres, crianças, homens, atravessando ali, até que chegaram ao outro lado, né, e depois Faraó, Deus permitiu, porque quando o povo não atravessou o Mar Vermelho, irmãos, existia ali uma nuvem que trazia grande escuridão para aqueles que já estavam em trevas, os egípcios. E essa mesma nuvem servia para que, né, iluminasse o povo de Israel. Então, de um lado a nuvem iluminava, do outro lado a nuvem protegia, para que Faraó não pudesse avançar, porque existia uma escuridão terrível, não se enxergava nada. E quando o povo de Israel passou, a nuvem, né, saiu, e ali Faraó foi e entrou ali no Mar Vermelho com seus carros, cavalos, soldados, e ali o mar se fechou e destruiu completamente aquele exército, né? Destruiu completamente os perseguidores do povo de Israel. Sabe, um dia Deus vai fechar as portas. Satanás não vai poder mais avançar e tentar destruir as nossas vidas. Um dia você vai ter alívio das suas lutas, sabe? Um dia a Bíblia diz assim que você chegará na presença do Senhor e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então todo o teu sofrimento, toda a luta que você teve neste mundo, Deus irá, o quê? Curar a sua vida. Deus irá tirar esse peso, esse fardo da sua vida, para que você possa estar na presença dele de forma plena e perfeita. E a recompensa do Senhor para suas atitudes de fé seja dada pelo Poderoso de Israel. Acredite nisso, irmão, sabe? Isso tudo acontecerá. Sabe, a promessa de Deus de refrigério para as nossas vidas, né? Ela é definitiva. E nós não vamos conseguir, né, ter, sabe, a eliminação das nossas lutas neste mundo, né? Neste mundo nós vamos ter a completa libertação, né, quando nós formos salvos. Deus nos tirou, está nos levando, como o povo de Israel foi levado pelo deserto por 40 anos, até por conta da desobediência e da rebeldia do povo, tiveram que andar mais tempo do que deveriam. Deus está nos levando, sabe, fazendo milagres no meio do caminho quando é necessário. Mas Deus não evita que nós estejamos caminhando. Você tem que caminhar, avançar. Deus não vai te tirar daqui por ali, embora Ele pudesse fazer isso com todos nós. Nós temos que caminhar, como o povo de Israel caminhou pelo deserto. A Bíblia diz que as sandálias não estragaram, nem as roupas, né, se desgastaram durante 40 anos. 40 anos, coisa maravilhosa, né? E Deus pode fazer a mesma coisa por nós. Deus pode fazer a mesma coisa pelas nossas vidas, ainda que Satanás tenha que impedir todas as coisas que Deus deseja fazer. Ele não pode. Ele não pode tocar no Filho de Deus. Ele não pode tocar naquele que é fiel ao Senhor, conforme disse a palavra do Senhor. E aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. E essa é uma palavra definitiva contra as trevas, porque Jesus está conosco. Simplesmente porque Jesus está conosco. Simplesmente porque Jesus está conosco. Né? E às vezes eu fico imaginando assim, né? Jesus ao nosso lado, e Ele fala assim, né? Agora é você que vai fazer, né? Jesus está do nosso lado, Ele fala, agora é você que vai fazer. Ordene as trevas que se submetam. Ordene a doença que saia. Ordene ao espírito imundo que saia. Né? Jesus fala para a gente assim, você pode fazer, eu já falei para você. Eu falei para você que você pode. Eu falei para você que você consegue. Então faça. E quantas vezes Jesus vai ficar olhando, esperando que a gente faça? Porque se Ele deu autoridade, nós devemos usar. E devemos fazer. Né? E quantas vezes as pessoas, elas ignoram tudo isso e ficam dependentes de Deus e Deus fica falando, eu já fiz. Né? Ficam clamando ao Senhor e o Senhor está falando, já fiz. Pode. Usa aquilo que eu falei para você usar. Faz do jeito que eu falei para você fazer. E quantas vezes Deus, né, vai requerer de nós uma atitude para que nós possamos, né, receber a nossa bênção ou abençoar inúmeras vidas que estão necessitando. Sabe, irmãos, vamos nos levantar. Vamos nos levantar para viver a glória de Deus, sabe? Acreditando na palavra do Senhor e usando da palavra do Senhor para que nós possamos vencer neste mundo tenebroso. E você se alegre, sabe, com a presença do seu Senhor e busque Ele, sabe? Durante as suas orações, você sinta a presença de Jesus do seu lado, te alegrando. E muitas vezes as suas palavras na sua oração só serão palavras de adoração, simplesmente porque você se satisfaz com a presença de Jesus. O ser humano, ele, o cristão, né, melhor dizendo, ele deveria, assim, ter atitudes, sabe? Ter atitudes como um verdadeiro cristão necessita ter. Quantas vezes entro na presença de Deus e a única coisa que eu consigo fazer é interceder, irmãos. Interceder porque interceder por pessoas, por situações, porque as únicas palavras que eu consigo falar para Deus de mim é uma completa adoração, um completo louvor, né, porque a presença dEle me basta. A presença dEle me basta. A presença dEle me basta. Sabe, então que você sabe, você deixe se envolver pelo Espírito Santo de Deus ao ponto de você ser essa pessoa que deseja, sim, sabe, ser cheio do Espírito Santo de Deus que abençoe muitas vidas através da sua intercessão, mas que você sinta o poder de Deus, o poder de Deus na sua vida, quando você ora ao Senhor, quando você ora a Deus, para que Deus possa sim fazer esta grande obra na sua vida, que é o quê? Marcar a tua história com o poder dEle, com a graça dEle, com a força dEle, né, para que você seja um grande instrumento de Deus, né, para que muitas vidas sejam abençoadas. Levante o teu cajado, levante a tua mão, para que você abençoe muitas vidas, para que você transforme muitas histórias na autoridade de Deus sobre a sua vida. Se você tem uma barreira que te impede hoje de avançar, use desta mesma autoridade, para que Deus possa sim te dar liberdade e você atravesse o mar que está aberto, porque o teu inimigo que está atrás será controlado por Deus e será destruído pelo Senhor, conforme a promessa do nosso Deus. Acredite nisso. Acredite nisso. Que hoje as muralhas caiam, que hoje o mar se abra, para que você possa passar livre, ser liberto da escravidão, da murmuração e da angústia e do sofrimento, para que você possa alcançar do outro lado a bênção do Altíssimo Senhor, a bênção de Deus. Talvez algumas pessoas hoje, Deus chame para andar sobre as águas. Deus chame para andar sobre as águas. E eu penso que Deus fará isso. E que você viva o sobrenatural de Deus acreditando, sim, que se Deus fala, você faz. Independentemente se é possível ou não, você faz, porque simplesmente Deus falou. Eu vou orar por você agora, e vão cair muralhas hoje, irmãos. Vão ser destruídas histórias de sofrimento, de angústia hoje. A depressão vai sair hoje. As pessoas vão passar pelo caminho que Deus prepara hoje, para que sejam abençoadas pelo Senhor. E Deus, não se preocupe, colocará a mão no peito das trevas, para que ele não possa agir sobre a tua vida até que você atravesse o mar. E depois Deus destruirá aquele que quer te destruir, para a glória do santo nome do Senhor. Feche seus olhos agora, eu vou orar por você em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que pode todas as coisas e Deus que faz todas as coisas, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, te louvamos, Senhor, por este momento, Senhor. E eu me levanto mais uma vez, Altíssimo, para abençoar o teu povo, a tua igreja, Senhor. Ó Deus, vai à frente deles, Senhor, da glória conforme tu foste, Senhor, com o teu povo, Senhor. Quando for necessário, tu, Senhor da glória, Pai, foi para a retaguarda, Senhor. Ó Deus, foi para a retaguarda, para ali, Senhor, impedir a ação das trevas, Senhor, a ação do inimigo, Senhor. Faz esta obra, Altíssimo, alcança este povo, Senhor. Destrói a fortaleza das trevas, Senhor. Destrói os muros, Senhor. Ou quebra as portas de bronze, Senhor. Despedaça os ferrolhos de ferro, Senhor da glória, Pai. Arranca com teu poder, Senhor da glória, Pai, toda a força de Satanás destas vidas, Senhor. Ó Deus, tira os impedimentos, as barreiras, Senhor. Tira, Senhor, a tristeza, Senhor. Tira, Senhor, o coração sofrido, murmurador, aquele que reclama e só sabe reclamar. Em nome de Jesus, que esse espírito maldito saia agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que o teu povo viva, 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 viva a plenitude da tua presença, Senhor. Pai, leva este povo, Senhor, Pai, pelo caminho que ele deve ir, Senhor, na glória, Pai. Ó Deus, abre os caminhos, Senhor, seca, Senhor, da glória, Pai. Eu amo, Senhor, da glória, Pai, os caminhos que o teu povo tem que trilhar, Senhor. Leva até, Senhor, da glória, o outro lado, para que possam glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Tu és Deus para fazer esta obra, Senhor. Então faz esta obra, Altíssimo. Revela-te a este povo, Senhor, com milagres, Senhor, com curas, com libertação, Senhor, de toda a terra, Pai, para que a grandeza do teu poder seja visto sobre estas vidas, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que tu me ouves, Altíssimo Deus, agora. Então eu abençoo estas vidas que me ouvem agora, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, pela autoridade, Senhor, que me foi dada. Eu ordeno agora que Satanás pereça, toda obra das trevas de macumbaria, toda obra que tenta destruir agora seja destruída pelo poder de Deus em nome de Jesus, que haja liberdade, que as correntes se quebrem agora para a glória do santo nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, para que haja abundância, vida, poder, graça na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Rei, que assim seja para a glória do teu nome, meu Senhor. Somente para a glória do teu santo nome, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Você está abençoado pelo poder do nosso Deus, pelo poder do Senhor que é revelado a nós, em nome de Jesus.